Louvor e gratidão seja ao Senhor. Eu serei breve esta manhã, porque sei que o irmão Rus não podia contar que eu estivesse aqui. Para mim também foi uma surpresa que eu, em prazo tão curto, estive no leste, mas é muito, muito bom ouvir justamente dos irmãos, em particular, o que a palavra de Deus significa para eles e como eles esperam por cada pregação, além, levam ao coração e depois já esperam pela próxima. E um irmão disse a mim, irmão Frank, todos aqueles que desde o início tomaram a palavra de Deus e as pregações do irmão Branham juntos foram conduzidos à palavra e nenhum dano surgiu. Isso é tão verdadeiro. Todos que não tinham relacionamento com a palavra de Deus não a receberam também por meio da mensagem. Todos aqueles que não tinham relacionamento com Jesus não receberam por meio da mensagem também não. As coisas fundamentais precisam já estar lá primeiro. E se elas estão lá, então o outro é adicionado. E apenas uma guiação mais profunda, introdução mais profunda nos mistérios de Deus e na sua palavra. Mas depois de uns 5, 6 anos, fez bem para mim ver esses irmãos e ter comunhão com eles. Eu vou sugerir ao meu irmão, meu motorista, que ele tire logo sua licença de piloto em vez de carteira de motorista. Ele já tem essa. Mas quando chega nos 220 km por hora e parecido com isso, então pensamos em algum momento que teremos que ser levantados, assim, decolar. No entanto, tudo correu muito bem e somos gratos. Mas também exteriormente, isso nos obrigou a uma gratidão. Eu nunca tinha visto tantas filas em minha vida como vi lá. Em alemão, fila também se fala cobra. Não me refiro a cobras que estejam no chão, mas fila de pessoas. Pessoas que estão na fila para tudo. Não importa se querem a metade de um frango ou uma salsicha, ficam lá de pé certamente mais de meia hora. E pode-se vê-los à direita, à esquerda, na frente e atrás, todos os lugares. É triste. E triste mais uma vez. Quão gratos podemos ser por termos tudo, seriamente, em abundância. Quem tem falta aqui de algo? Deus nos proveu ricamente. E então, antes de nos despedirmos, cada um de nós ainda comeu metade de uma galinha socialista. Isso nos fez também muito bem. Vocês sabem, se não tivéssemos ainda um pouco de humor, onde estaríamos então? Mais uma vez eu digo, saudações foram enviadas dos irmãos a todos vocês, dos irmãos que prezam a palavra, que a amam, aos quais ainda vêm as lágrimas quando apertamos as mãos deles e de cujo coração brota gratidão a Deus. Eu gostaria apenas de fazer um breve comentário sobre o que ouvimos, desde que eu posso me lembrar que a palavra de Deus foi mencionada, foi falado sobre esse capítulo. Foi pregado sobre isso e também falado em particular sobre isso. E a pergunta foi, assim que me lembro, sempre, qual era a fruta? são almas que estamos levando ao Senhor. Esse foi um pensamento. O outro foi, é o fruto do Espírito que devemos produzir. Eu posso me lembrar bem das conversas que ocorreram sobre isso. Para mim, ambos estão bem. Ambos. Qualquer fruta, seja qual for sua aparência, está bem para mim, desde que possa ser trazida. Se for o fruto do Espírito, então que surja pela graça. Se é o salário da dor que deve ser coletado, como almas que devem ser guiadas para Ele, então somos sinceramente gratos por cada alma que ainda é chamada para fora. Sobre tais passagens bíblicas, não se discute nem se filosofa a respeito. Nós nos inclinamos de coração debaixo dela e dizemos, fiel Senhor, o que quer que tu tenhas pensado com isso, deixa-se tornar revelado em minha vida. De que nos adiantaria se soubéssemos que isso significa almas e que não estivéssemos trazendo almas ao Senhor? Então, permanecíamos no caminho se soubéssemos que isso significa o fruto do Espírito e não o tivéssemos. Mais uma vez, isso nos empurraria no chão. Se deixarmos isso com o Senhor e dissermos, fiel Deus, aqui estamos nós. Nós queremos trazer frutos. E, na verdade, podemos ver isso claramente do contexto. É falado sobre a videira e os ramos. E essa é a conexão que não é criada posteriormente, mas que surge e cresce no original. Não existe uma videira na qual os ramos sejam plantados posteriormente. Todo ramo que está na videira sai da videira. É nascida, brota para fora, tem a vida da videira. E o Senhor diz aqui, eu sou a videira, vós sois os ramos. Portanto, nós viemos dele, brotamos dele, nascemos dele, crescemos dele. Com ele, nós temos e podemos dar esse fruto. E é claro, também a exortação séria, aqueles que não ficam em mim, isso realmente dói. Isso vai tão profundo como uma espada dentro da alma. Quem não permanecer em mim será lançado fora. Será lançado fora. Como um ramo e secará. Está no versículo 6. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Essa é uma palavra muito séria. Pode-se estar no Senhor e mesmo assim não permanecer nele? Sim, mas então o que é? Podemos estar na palavra? Aqui o Senhor diz isso também. Se permanecerdes em minha palavra e minha palavra permanecer em vós, então sois meus verdadeiros discípulos. Quem quiser permanecer nele tem que permanecer em sua palavra. Quem sai de sua palavra sai dele e não permanece mais nele. E isso me faz pensar na expressão do irmão Branham. Se alguém abandona a palavra de Deus, então abandonai-o, porque Deus já o abandonou. E se também nos aprofundarmos um pouco nesse assunto, quantos abandonaram a palavra de Deus? E eu repito isso mais uma vez com ênfase, porque nunca tiveram um relacionamento com a palavra de Deus, dado por Deus. Mas se ainda a abandonam, então sequer terão uma chance de permanecer nela e assim ser aprovados diante de Deus. Então, nós chegamos ao núcleo da questão. Tudo se tornou por meio da palavra, e sem a palavra, nada se tornou de tudo que Deus fez. O mesmo acontece no reino de Deus. Todas as coisas que Deus faz, Ele faz de acordo com a sua palavra. E sua palavra é verdadeira para sempre e permanece eternamente válida. Mas nós temos que até o fim permanecer na palavra de Deus, sem interpretar, mas aguardando com paciência o cumprimento de tudo o que Deus prometeu. E também ouvimos isso muito claramente. Nós precisamos de paciência para que possamos obter as promessas de Deus. As promessas de Deus não são alcançadas por meio de conversas sobre elas, ou por meio de discursos ou interpretações. Elas são alcançadas e são cumpridas quando chega a hora de Deus. E, embora vejamos o desenvolvimento em todos os sentidos e saibamos que o tempo tem que estar próximo, a todo custo tem que estar próximo, então teremos o cuidado de não entrarmos em pânico, mas de nos prepararmos interiormente para as coisas, de esperá-las, de contar que elas acontecerão, e Deus fará isso a seu tempo. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanecer em mim, ou quem permanece em mim, dá muito fruto. Todavia, sem mim, nada podeis fazer. Isso nós sabemos muito bem. Eu creio que nada é tão claro para nós quanto essa expressão. Sem mim, nada podereis fazer. E quem pensa que ainda pode, ele sequer ainda é um ramo da videira. Ele sequer sabe de onde vem a vida e onde, de fato, vem a força. Ele pensa ainda que pode fazer alguma coisa. Sem mim, nada podeis fazer. E o que fazemos sem o Senhor é, de todas as formas, descartável diante de Deus. Aqui se trata do campo espiritual. Sem Ele, não podemos dar fruto. Sem Ele, nada funciona no reino de Deus. Às vezes pensamos que teria que vir um homem especial para que algo aconteça no reino de Deus, ou para que algo especial aconteça. Não, o Senhor precisa entrar em nosso meio e em nossa vida. Então, algo divino acontece, então algo duradouro que perdurará. Não gostaríamos de ler o versículo mais uma vez. Quem não permanece em mim é lançado fora como ramo e murcha. Então é colhido e lançado no fogo. E isso ainda também, ainda isso. Não apenas ser retirado, murchar e ser jogado fora, mas ainda no fogo. Um ramo precioso que já esteve uma vez na videira e que de repente é retirado depois de ter secado. E não só isso, isso já seria em si uma punição, mas então ainda no fogo. Isso já parece um pouco demais, mas nós percebemos que sério é a coisa. Nós temos que permanecer no Senhor e em sua palavra. sob o cuidado de Deus, sob a orientação do Espírito Santo. Estou escrevendo aqui, ou estou para escrever, sobre o anticristo. A propósito, um tema muito difícil, mais difícil do que eu imaginava, mas eu tive que pensar sobre isso, que até mesmo Lúcifer, como criatura, não era onisciente, não podia prever o que aconteceria com ele se ele se elevasse e achasse que podia subir um pouco mais. E então, essa queda profunda, e então essa virada para a inimizade. E nós podemos seguir essa linha. Todo mundo que quer ser alguma coisa tem boas intenções. Talvez Lúcifer quisesse ajudar um pouco o Senhor, tirar um pouco do trabalho de suas mãos, eu não sei, ajudá-lo. Mas o que aconteceu? Depois veio a queda. E por meio dela, a inimizade, o distanciamento, separação de Deus. E se quisermos seguir essa linha de Caim, afastado de Deus, querendo fazer coisas próprias, mas que Deus não vê, e depois a inimizade e tudo que faz parte. Aqui no versículo 7 lemos: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, então pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Esse é todo o segredo. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, não há nenhuma pessoa que não permaneça na palavra que, mesmo assim, possa permanecer em Cristo. Isso não é possível, porque Cristo é a palavra que se tornou carne, e nele nós devemos ser e permanecer. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Vamos concluir o tema frutos e dizer: o que quer que Deus do Senhor tenha pensado com isso, isso deve ser revelado em nossa vida. Que não se trata apenas de dons que são presenteados, que isso só pode se tratar disso, sabemos todos. Um fruto tem que crescer, e assim queremos confiar no Senhor Deus para que Ele possa proporcionar crescimento espiritual pela graça. Na verdade, deveríamos estar mais adiantados do que estamos. Também isso nós todos sabemos. Nossa posição diante do Senhor já deveria ser muito melhor. Nossa fé já deveria ter sido confirmada. Às vezes, ainda hesitamos por qualquer motivo, embora saibamos que podemos confiar em nosso Deus sem limites e de forma absoluta, porque Ele não volta atrás em nenhuma palavra. Adiante está aqui: assim como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Também isso não é apenas um mandamento, é uma necessidade. Quem não permanecer nesse amor divino que foi revelado em Cristo, ele não pode dar frutos. Isso é impossível. No reino de Deus, valem as determinações de Deus. Lá não podemos planejar da nossa própria autoridade e dizer assim pode ser ou assim deveria ser. Tem que ser assim como Deus disse em sua palavra. E se não apenas vivenciarmos isso em nosso conhecimento, mas também na ação, e por sua vez dissermos: Senhor, aqui está escrito que devemos permanecer no teu amor e amar uns aos outros como tu nos amaste. Nós podemos dizer: Senhor, isso nós ouvimos de ti, nós cremos. Opere em nós agora para que essa palavra se torne realidade em nós e encontre confirmação divina. No versículo seguinte, nós lemos: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. O Senhor diz em um lugar: meus mandamentos não são difíceis. Ele diz: meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Isso não é algo que Deus nos impõe ou força sobre nós, mas Ele quer nos carregar e Ele facilita as coisas para nós se pudermos colocar nossa vontade na sua vontade. Permanecei em meu amor. E esse é o amor divino, como já dissemos. Versículo 11. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e vossa alegria seja completa. Do nosso Senhor está que Ele entregou sua vida à morte pelo preço da alegria que o aguardava. Ele não viu apenas sofrimento e morte. Ele não viu apenas o que tinha que vir sobre ele. Ele viu o que resultaria desse preço. O que aconteceria por meio do Gólgota. Ele viu os redimidos. Ele viu o rebanho comprado pelo sangue. E como ele tinha esse objetivo final diante dos olhos, ele foi capaz de suportar tudo. Ele aceitou toda a oposição de todos os seus oponentes, deixou que raspasse a barba, cuspir e bater. E eles disseram: você é um profeta? Diga-nos, profetiza-nos, quem foi que te atingiu? Ele ajudou a outros, mas a si mesmo não pode ajudar. Se você é o Filho de Deus, então desça da cruz para que possamos crer em você. Sim, o que tudo ele teve que suportar. Mas tudo isso ele suportou com felicidade. Ele viu além disso. Ele já viu a redenção, ele já viu o que depois desse sofrimento, após a zombaria, após a crucificação, o que surgiria, ou seja, os redimidos, a multidão comprada pelo sangue. O que devemos dizer como redimidos nesses dias? Devemos parar com a zombaria? Devemos parar com os mal entendidos? Vamos parar com o escárnio? Ou será que, pela graça de Deus, devemos ter o fim em vista? Afinal, o fim final será coroado. E então todos nós sabemos, em função da palavra de Deus, que o Senhor, como noivo, ele terá no fim uma noiva sem mancha e sem ruga. Uma noiva como noiva da palavra, que se colocou e curvou em todas as coisas debaixo da sua santa palavra. Há um número suficiente de pessoas que falam sobre aquele que se exalta acima da própria Deus e tudo o que diz respeito e adoração a Deus, e com isso ele se refere ao Papa, logicamente. Mas quantos pequenos papas existem até nas fileiras mais próximas que se levantam e se posicionam sobre cada palavra que não se encaixa no seu conceito, em vez de se curvarem debaixo dela? E as pessoas sequer percebem que estão sob o mesmo espírito, sob a mesma influência, apenas em um grau muito pequeno. Mas peguem água do oceano, seja pouco ou muito, tem os mesmos, mesma composição. Nós temos que olhar com muito cuidado para todas essas coisas divinas e simplesmente nos colocar debaixo de cada palavra de Deus e nos curvar debaixo delas. cada um que se exalta acima de uma palavra sequer, como se estivesse acima dela. Ele está sob a mesma influência sob a qual estão todos aqueles que não reconhecem todos que amam a Deus, mas sim rejeitam. Cada um que é nascido de Deus encontrará e terá seu relacionamento e ligação com cada palavra de Deus. Se colocará debaixo dela e dirá: Senhor, assim está certo, como tu disseste. Nós nos colocamos debaixo dela, mesmo se não cumprirmos algo, mesmo se ficarmos aquém do esperado, mesmo assim nos colocamos debaixo da palavra de Deus e dizemos: Senhor, tu tens razão, ajuda-me. Eu ainda não cheguei nesse ponto, conceda-me graça. Nós damos razão a Deus e sempre nos colocamos a todo tempo na falta de razão ou no erro para que Ele permaneça fiel na sua veracidade, naquilo que Ele diz. Mas então nossa alegria deve ser plena. Para Ele, Ele viu essa plena alegria, Ele viu a redenção e os redimidos, Ele viu isso. E em meio a toda a tribulação, houve a profunda e sincera alegria. Deus não espera de ninguém aqui que ele caminhe aqui rindo às gargalhadas, mas em nosso coração há a profunda convicção de que Deus já ordenou tudo da maneira mais maravilhosa antes da fundação do mundo. E o inimigo, ele jazerá o estrado de seus pés, como está escrito, e nosso Senhor sairá como vitorioso e os seus com ele. Terá também valido a pena para nós, no fim, termos permanecido fiéis e termos confiado no Senhor, qualquer que seja o preço a ser pago. Tu deves adorar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todo o teu pensamento. A palavra pensamento me chamou muita atenção. Honrar. Nós temos que honrar a Deus até mesmo com o nosso pensamento, mantendo nossos pensamentos nos limites da sua palavra, de modo que não falemos ao largo de Deus, não pensemos ao largo de Deus, mas que pensemos como ele pensou, porque ele nos permitiu escrever os seus pensamentos em sua palavra. No Antigo Testamento, no profeta Isaías, lemos ainda: os teus pensamentos são mais elevados que os nossos pensamentos, os teus caminhos são mais altos que os nossos caminhos. Mas então Deus, em Cristo, ele aproximou essa distância, trouxe próximo. Agora os caminhos de Deus são os nossos caminhos e a sua palavra é a nossa palavra. Isso nos foi concedido, o que estava no céu desceu até nós nessa terra. Como está em Deuteronômio 29:29? Talvez seja: ninguém precisa ir ao céu para receber a palavra. Perto está a palavra na tua boca para que você a expresse. A palavra de nosso Deus não está mais no céu. Ela nos foi dada aqui. Nós a temos aqui como a Bíblia, como a palavra de Deus. E Deus cuidou disso, primeiro amá-lo e depois a todos que são nascidos dele, gerados por ele, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Se tivermos falhado nisso, vamos dizer ao Senhor e não vamos não desistir, mas tomemos nova coragem e vamos dizer: Senhor, nós ainda ouvimos, nós vimos, em vez de crer e não ouvir e não ver, mas ouvir e ver o que tu disseste, o que tu prometeste, e então se tornará revelado. Maior amor ninguém pode ter do que este, de dar a sua vida pelos seus amigos. Nós sabemos, isso o nosso Senhor fez. Ele deu a sua vida por nós. Maior amor não pode se tornar revelado do que é o amor que leva alguém até a dar a sua vida por seus inimigos, para que eles se tornem seus amigos. Porque Deus nos resgatou em Cristo, sendo nós ainda seus inimigos, e pagou a nossa dívida. E não é difícil, então, reconhecer que se desenvolveu uma amizade divina. Ninguém pode ter maior amor do que este, de dar a vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos ordeno. Aí temos. Ele deu sua vida por nós, para que ele pudesse viver sua vida por meio de nós aqui. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos ordeno. Se vocês creem o que eu vos digo, se vocês levam a sério a mim e a minha palavra, e não passam ao largo de mim, ou falam ao largo de mim, vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos ordeno. Ele ofereceu muito. Nós poderíamos fazer uma lista completa aqui. Quem quer poder fazer tudo isso? Mas eu creio que nós podemos dizer com confiança. Não precisamos fazer um registro de tudo o que ele ofereceu. Mais uma vez dizemos: Senhor, nossa memória nos falharia de qualquer forma. Esteja conosco. Deixa a cada tempo se tornar revelado o que tu nos ordenaste para nós por meio da tua palavra e podes realizar por nós através do teu Espírito. Então ficamos em silêncio diante de Deus e permitimos que Ele trabalhe, opere em nós e a obra que foi feita em nós seja revelado por meio de nós também uns aos outros. Já não vos chamo servos, porque o servo não compreende os atos do seu Senhor. Pelo contrário, chamo-vos amigos, porque vos dei a conhecer todas as coisas. Que palavra de Deus! Que palavra de Deus! O que devemos dizer sobre isso? Sim e amém. Ele nos disse tudo o que precisávamos saber nesse tempo. Ele nos revelou o seu nome, revelou sua palavra, revelou a si mesmo, revelou o seu nome, sim, todos os mistérios. O que devemos dizer sobre isso? Uma coisa nós reconhecemos, que não somos estrangeiros, nem forasteiros, mas que estamos no reino de Deus e que o Senhor nos chama. A vós é dado entender os mistérios do reino de Deus, mas não aos outros. Nós não tomamos tais decisões. Deus as tomou para nós. Para um, isso é revelado. Para o outro, fica oculto. Um entende, o outro não. Um crê, o outro não. O que podemos fazer a respeito? Importante é somente que nós creiamos como dizem as Escrituras, e que também falemos como dizem as Escrituras, para que nosso testemunho possa ser a palavra do próprio Deus. Pois assim está escrito em Apocalipse 12, versículo 11, sim, eles o venceram por causa da palavra de seu testemunho e do sangue do Cordeiro. Essas duas coisas pertencem juntas. Aqui nós lemos: vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos ordeno. Eu admito que certamente fiquei aquém no fazer. O conhecimento, o ensinamento e tudo o que Deus nos concedeu certamente estão muito à frente do que de fato deveria seguir. Mas eu não sei se há um verdadeiro filho de Deus que não tenha dentro de si um desejo de que essa distância seja reduzida e que o ensinamento e aquilo que Deus realmente faz se aproxime em algum momento e um recupere o outro e que então de repente esteja um em cima do outro em boa forma, cabendo. Não é esse o anseio de todos nós? Será que nós carregamos essa esperança somente dentro de nós para encher nossa cabeça com muita sabedoria? Ou será que carregamos as promessas divinas dentro de nós que nos levarão absolutamente ao cumprimento? Assim tão certo como todas as promessas de Deus, das quais que as carregaram, também como verdades vivenciadas podem ser entendidas e também foram relatadas assim, agora também tem que ser, de fato, no fim. Todo ensinamento que nós recebemos, nós podemos dizer assim, está uma milha à nossa frente, mas não perdemos de vista. Não está tão longe que não possamos mais vê-la. E agora, Deus tem que, e Deus concederá graça para que essa distância seja reduzida, para que sejamos levados pelo poder de Deus, para que as coisas que Deus nos prometeu e nas quais nós cremos, que elas assim se ajuntem como uma sombra com a realidade, para que de repente vejamos a palavra de Deus, os feitos de Deus, o cumprimento da promessa, para que tudo se torne revelado diante da face de Deus, nos crentes, nos verdadeiros crentes, que receberam a palavra, que foram conduzidos à verdade pelo Espírito de Deus, para que isso se torne revelado entre eles. Eu creio nisso. Eu creio que, bem no fim, isso já poderia acontecer muito breve. A sombra e a realidade têm que se unir e estará 100% em concordância. Assim como o Antigo Testamento havia predito em imagens de sombras o que aconteceria, e quando o tempo se cumpriu, as imagens de sombra apareceram e a realidade estava lá. Cabia tão precisamente junto. E o Antigo e Novo Testamento têm que concordar um com o outro. A profecia e o seu cumprimento têm que concordar um com o outro. Não há nenhuma pessoa que possa deixar claro para mim que Deus diz algo e que o cumprimento disso está em algum lugar fora da marca. Não, isso não pode ser assim. Com Deus está tudo certo, com Deus tudo se encaixa, com Deus o tempo está certo, as pessoas estão certas, com Deus tudo está certo. Mas, como eu disse, temos nós que estar em paciência até que chegue a hora de Deus. Mas vamos manter isso em nosso coração e levemos conosco que as coisas agora estão se aproximando uma das outras, que a distância está ficando cada vez menor, porque temos um anseio maior hoje do que tínhamos anos atrás ou há pouco, de que Deus possa chegar ao seu pleno direito no meio do seu povo. E essa esperança colocada em nós, Deus a colocou. Ela vem das promessas de sua palavra. Nós não desejamos coisas que passam desapercebidas por Deus, mas que Ele nos prometeu. Por isso, nós temos, ao mesmo tempo, a convicção. Ele as cumpre. Ele as cumpre. E nesse fato, a nossa fé está ancorada e se eleva para cima até o trono de Deus. E nós podemos, já hoje, agradecer ao Senhor como Abraão, porque nós olhamos para o invisível como se já o pudéssemos ver. Ele não se deixou enganar pela incredulidade. Ainda essa palavra maravilhosa. Eu lhe dei a conhecer tudo, mas então o versículo 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. E vos nomeei para que Vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Não nós que o amamos, ele nos amou. Não fomos nós que o procuramos, ele nos procurou. Não fomos nós que o escolhemos, ele nos elegeu. Ele nos salvou e nos atraiu para si por pura graça, bondade e misericórdia. Mas a eleição também traz uma obrigação, como lemos aqui. Não fosse vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto seja duradouro. A eleição divina resulta em frutos divinos. Tem que se tornar revelado que não somos apenas um ramo de flores que foram colocados no solo sem raízes, mas que somos ramos da videira. Nós não somos um buquê cortado, nós somos ramos da videira. E queremos ser preenchidos por sua vida e por seu poder também hoje, novamente atravessados, e o canal para isso e a chave é a fé em Deus, em sua palavra, em suas promessas. E eu digo mais uma vez, nós pertencemos àqueles que podem dizer sinceramente com Paulo, não que já tenha alcançado ou já seja perfeito, mas prossigo para alcançar, porque também fui preso por Cristo Jesus. Se alguém vem a Deus e já tem tudo, certamente sairá de mãos vazias. Mas quem vier a Ele e se humilhar, eu não creio que possa haver um profeta que não tenha se humilhado na presença de Deus. E quando penso em nosso irmão Branham, leia especialmente o início de cada pregação, como ele se curva diante de Deus e diz: Senhor, meus pecados, minhas falhas, tudo isso, cubra tudo, tire tudo. Cada pessoa, ela pode colocar de uma forma bela assim na frente dos outros, mas quem chega à presença de Deus se curvará. Terá que clamar na santidade do Senhor: Senhor, afasta-te de mim, sou um pecador. Isso o mais santo terá que dizer quando chegar à presença do santo. Porque sabemos que Ele nos santifica por meio de sua palavra, ou seja, na verdade, nós nos reunimos diante da sua face e dizemos: Senhor, cumpra em nós o que te agrada, faça em nós como tu disseste, e já poderemos vivenciar que cada culto a Deus, cada contemplação da palavra é como um bálsamo, como uma edificação espiritual, e que podemos nos beneficiar dela interiormente. Este é o meu mandamento a vós, que vos ameis uns aos outros. Vamos guardar os mandamentos do Senhor. Muitos querem guardar o sábado e outros mandamentos dados por Deus. E aqui estão belos e simples mandamentos. Amai-vos uns aos outros, como eu vos ordenei. Queremos fazer isso? Eu falo isso ainda para concluir. Se ainda não sucedemos bem, e talvez tenhamos esperado mais dos outros do que nós mesmos fomos capazes de lhes dar, isso muitas vezes acontece assim, que sempre sabemos exatamente como outros deveriam ter agido, como deveriam ter reagido, deveriam ter sido amigáveis. Nós sabemos exatamente o que todos os outros deveriam ter feito. Mas nós não pensamos em um momento ou pensamento onde nós ainda não fizemos aquilo, o que Deus exigiu de nós, no momento quando nós estamos na presença de Deus, não vemos mais o outro. Lá nós vemos só a nós mesmos e dizemos: Senhor, isso eu não fiz corretamente, perdoe-me e tenha misericórdia. Que Deus possa fazer de nós pessoas que desejem de todo o coração fazer a sua vontade e que permaneçam como ramos frutíferos nele, a videira, para que ele possa produzir os seus frutos por meio de nós. Os ramos produzem o fruto da videira e dão testemunho da vida que está na videira. E se dermos frutos divinos, eles não vêm de você e nem de mim, eles vêm das raízes da videira de Jesus Cristo, nosso Senhor. E então ninguém tem nada a dizer de si mesmo, mas todo louvor, toda gratidão cabem ao nosso Deus, que olhou com tanta graça para nós e nos ajudou no dia da salvação. A Ele seja toda honra. Amém. Louvor e gratidão seja ao Senhor pela preciosa e santa palavra de Deus que nos foi dada nesta manhã pela graça. Que nós possamos aceitar, não como palavra de homem, mas porque não é a palavra de um homem, mas foi a palavra de nosso Senhor. E por isso, nós não podemos oferecer a Deus a honra, o louvor e a adoração nesses últimos e sérios tempos. Nós somos tão gratos a Deus por podermos ter a sua palavra. Tudo se tornou tão grande para mim. Cada ponto tocado foi tão poderoso em meu coração. E quando foi dito que pensamentos nós temos, que pensamentos o nosso Senhor teve para nós, pensamentos de paz. Ou eu pensei assim: que pensamentos eu tenho que ter? Que tipo de pensamentos você tem que ter? Pensamentos de paz nós temos que ter. Esses são os pensamentos de Deus, amados. Que maravilhoso. E nós poderíamos repetir cada ponto mais uma vez, porque são tão preciosos. Amados, vamos ser gratos pela palavra que ouvimos nessa manhã. Deus é tão maravilhoso, que Ele nos abençoe. Eu creio que estamos todos aqui nessa manhã sintonizados para oferecer adoração ao nosso Deus nessa hora da manhã. Vamos levantar e cada um que se sente movido deve adorar e agradecer a Deus. Ó fiel Deus, nós te agradecemos ainda juntos por essa manhã, por tua palavra, pelas horas da graça nas quais ainda tu falas conosco. Senhor, prepara-nos, torna-nos prontos, Senhor, conceda a graça, ó Deus, e reaviva toda a tua obra, a tua causa, Senhor. Nós também te agradecemos, meu Deus, por todos os irmãos, por todas as irmãs, Senhor, seja no leste, seja no oeste, seja no sul, no norte, ó Deus. Meu Deus, nós te agradecemos por tu teres escolhido um povo, ó Senhor, que ouvirá a tua palavra, Senhor, e que aceitará a mensagem que tu enviaste para esse tempo. Receba a honra, receba o louvor e a adoração. Fiel Deus, que a tua palavra permaneça em nós, a qual tu proclamaste nos teus dias. Hoje, tu a proclamaste no nosso meio. Este é o meu mandamento a vós, que vos ameis uns aos outros, ó Senhor. Meu Deus, conceda-nos graça, Senhor, que não falemos apenas com a língua, Senhor, mas que isso de fato e na verdade seja em nós assim, Senhor. Louvor e honra, glória e adoração, ó Deus, seja o teu maravilhoso e glorioso nome de Jesus. Aleluia. Amém.